Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana vamos saber mais coisas sobre a utilização do frigorífico.
Vamos continuar a nossa investigação sobre os consumos do frigorífico.
Mas e andaste a verificar o quê desta vez?
Em termos do frigorífico cá de casa, os termómetros estiveram novamente ativos. Eles já tinham estado, portanto isto é uma recolha de dados que já se fez, estivemos a analisar a temperatura interna, a temperatura no exterior do frigorífico, mas juntámos a isso um aspecto que é muito interessante, que é o consumo da eletricidade. E, portanto, o que nós vamos introduzir é uma correlação, qual é que é a relação entre, por exemplo, o consumo de energia durante as madrugadas ou durante os dias em que mais abrimos a porta do frigorífico, e, portanto, tentar ver que existe efetivamente uma relação, era o que nós esperávamos, e ver que realmente o consumo, por exemplo, durante um domingo em que não se está em casa ou só se chega a casa ao fim do domingo, é efetivamente bastante menor que o da segunda-feira logo a seguir, em que toda a família está em casa e o consumo do frigorífico sobe.
Mas e encontraste-se uma relação disso com a temperatura do frigorífico?
É a temperatura exterior do frigorífico. A temperatura interior do frigorífico mantém-se mais ou menos constante, portanto a função do frigorífico é realmente manter a parte interna da temperatura relativamente estável. O que se vê nos gráficos é que efetivamente a temperatura da parte de trás, que é onde está a troca de calor, o mecanismo que permite a refrigeração, aí é que se vê realmente a temperatura a subir bastante. Portanto, é um aspecto que é importante, ou seja, o objetivo no interior do frigorífico é que a temperatura esteja constante, independentemente do consumo da energia. Portanto, a correlação é sobretudo com a temperatura na parte exterior. Vamos também mencionar um estudo que faz essa correlação com a temperatura ambiente. Também um estudo que já referimos no Poupar Melhor, e que nos diz uma coisa muito interessante, que é por cada grau de temperatura a mais dentro da cozinha ou do espaço onde o frigorífico está, há um aumento do consumo em termos de energia, o que também faz sentido. Mas é um valor que é possível, digamos que traduzir em valores concretos, esse valor é o equivalente, para se ter uma ideia, a manter uma lâmpada ou três lâmpadas de 40 watts ligadas em permanência durante um dia.
Daquelas das antigas.
Das antigas, exatamente.
Ou seja, continuamos a... Já descobrimos quem é o inimigo público número um cá de casa, não é?
É uma cozinha quente. Uma cozinha quente é realmente um sítio pouco indicado para ter um frigorífico. E por isso é que há todas aquelas indicações de não ter o frigorífico junto do fogão ou do forno ou de um sítio onde incida o sol, porque realmente não vai prejudicar o seu funcionamento. Isso não vai aumentar o consumo de eletricidade em nossas casas.
Estas medidas são feitas com o mesmo equipamento? Tens feito medidas todas de temperaturas, não é?
Sim, são sempre os mesmos dois termómetros que andam constantemente empenhados em recolher dados para depois esses dados serem analisados.
Certo. Em relação a formas de medição, nós mantemos não só uma perseguição ao frigorífico, mas tu mantens aí uma perseguição também ao Android, onde fazes umas medições do consumo da bateria. Esta semana eu fui...
Esta semana foste tu, não é?
Esta semana, António, onde é que o Álvaro anda a perseguir o telemóvel? Outra vez no consumo da bateria, mas agora foi um bocado provocado pela tua verificação, ou seja, espicaçado pela verificação que andas a fazer do uso da bateria no iPhone. Fui buscar uma app que estava a ser publicitada da Universidade de Berkeley, que faz o envio dessa informação para os servidores deles, e nós estamos à espera que eles publiquem em breve um estudo, não é? Essa app pode ser também app para o Android e permite verificar onde é que se consome a bateria. Eu esta semana dediquei-me um bocado ao telemóvel porque a conclusão não é difícil, com a Apple sempre a lançar telemóveis novos e ao custo que eles custam, Se, enquanto este telemóvel aguentar, não vale a pena estar a substituir este por um mais recente. E a bateria é uma das coisas que se deteriora rapidamente, e eu decidi ir mudar a bateria, comprei a bateria e decidi mudar a bateria, tenho isso publicado no site. Mas aconteceu mais qualquer coisa esta semana, e que isso sim é que acho que é, tem sido, tem mantido mais alguma atividade, e que tem sido o valor dos empréstimos e a forma como eles variam. Nós, por causa de uma provocação que eu coloquei no Poupar Melhor relativamente aos ganhos efetivos entre fazer um abatimento do empréstimo e fazer um depósito a prazo, surgiu uma conversa com um dos leitores onde tu tens colocado alguma informação e depois traduziste em alguns posts. Queres-nos falar sobre esses posts?
Depois, na semana anterior, termos visto, portanto é um artigo que neste momento já está no Poupar Melhor, como é que evolui a mensalidade de um empréstimo em função da taxa de juro, bem como da quantidade do empréstimo, e que, portanto, traduz uma coisa muito simples, que é à medida que a taxa de juro aumenta ou que o valor do empréstimo é maior, obviamente a mensalidade é maior. Mas é uma evolução que é relativamente linear, ou seja, se, por exemplo, em vez de pedirmos 100 mil, pedirmos 200 mil, obviamente a relação é para o dobro. Aliás, não haveria grande dúvida sobre isso. Pedir 200 mil é o mesmo que pedir dois empréstimos de 100 mil.
Porque, portanto, eles não fazem, não há um desconto de quantidade.
Quer dizer, eventualmente é como... pode haver, ou até pode haver um agravamento.
Um agravamento da quantidade. Mas isto aqui, isto é quase como aquela post da normalização, só que da normalização dos valores para comparação, mas aqui com um tema sério, não é? Minis contra embalagens de 33 centilitros. Eles não, os bancos realmente não funcionam, não operam da forma como operam todos os outros retalhistas, não é? O banco ao retalho opera de uma maneira distinta. Eles aqui poderiam ganhar alguma coisa com isso, ou isto é porque têm uma vontade muito grande com o mercado e não precisam dessas coisas?
Eu penso que os bancos conhecem estes gráficos perfeitamente. Devem... das várias conversas que já tive com bancos.
Devem ter batalhões de gente lá a fazer gráficos, não é?
Sim, e pessoas, obviamente, que sabem isto de cor e salteado, como se costuma dizer. O problema é que a percepção destes gráficos não passa para o público, para quem normalmente contrai
os empréstimos.
É relativamente uma coisa tipo uma caixa negra, todas estas questões da Euribor, que foi assim que nós começamos com isto, né? E das taxas de juros, é uma coisa que para a maior parte de nós na população é uma coisa abstrata, que não tem concretização. Por exemplo, a maior parte de nós poderá não saber o que é que acontece se a taxa de Euribor, por exemplo, for o dobro. Se a taxa de Euribor for o dobro, isso não quer dizer que o empréstimo seja o dobro. Por exemplo, estou a ver aqui uma taxa de juros de 1%, quando se passa para 2%, o empréstimo sobe ligeiramente, não duplica. E portanto, isto dá aso, até nos próprios mídia, não é? Dizer coisas, a taxa de juros duplicou. Ok, duplicou, mas isso não quer dizer que, por exemplo...
que o valor a pagar pelo empréstimo mensalmente duplique.
Duplique, não é? E, portanto, digamos que essa é uma parte importante da coisa. O que nós observamos, tanto no artigo que já saiu, é que a evolução em função da taxa de juros é relativamente linear. Ou seja, se temos hoje uma taxa de juros de 1%, depois 2%, depois 3%, ela vai aumentando tipo aos mesmos bocadinhos. É o mesmo valor de aumento, não é? O gráfico que temos esta semana é um gráfico ligeiramente diferente e já não é uma evolução tão linear, e que tem a ver com a duração do empréstimo. Portanto, nós, quando fazemos um empréstimo, normalmente há três grandes variáveis que se equacionam, que é o valor do empréstimo, a taxa de juros
e o número de anos, não é?
O Euribor mais o spread e o número de anos. E então o que nós vamos analisar esta semana é o número de anos, e aí o que verificamos é que fizemos os gráficos para empréstimos entre os 15 e os 40 anos. Os 15 anos são valores poucos utilizados, são sobretudo utilizados mais para empresas, e daí eu ter incluído aqui. Depois, normalmente, em termos de empréstimos à habitação, estamos a falar de 25, 30, 40 anos. Estou obviamente a falar de empréstimos de de longa duração. Não estou a falar aqui de empréstimos, por exemplo, de curto prazo, aqueles empréstimos de consumo, portanto, para comprar umas férias ou para comprar, por exemplo, um
Comprar umas
automóvel.
férias. Comprar umas férias hipotecando o futuro. Olha, oh António, vamos aqui então ver em relação ao gráfico. Nós podemos. Aqui uma pergunta simples. Nós podemos olhar para isto. O spread é que é o valor que depois. Começou-se a falar do spread há uns tempos para cá. Spread isto, spread aquilo, porque os bancos começaram a ser obrigados a dizer em cima da taxa de juros de referência quanto é que estavam a pôr, que é a margem deles, não é? Aqui, nós, se o spread mais a taxa Euribor for em 2%, este gráfico continua a ser válido na linha dos 2%, não é?
Exatamente, portanto, os valores que os leitores depois vão ver no gráfico é o composto entre o indexante, neste momento, por exemplo, a Euribor, e o spread do banco. Portanto,
Certo.
se a Euribor está, por exemplo, vamos imaginar a 1% e o spread do banco for 2%, temos que olhar para a curva dos 3%.
Então vamos falar então do 1%, 1-2%. Portanto, vamos falar e vamos dizer que isso é o esforço adicional pedido à pessoa mensalmente pelo empréstimo. Aqui nós temos um empréstimo a 15 anos com um juro a 1% e o valor é muito mais elevado, exponencialmente mais elevado do que se ele pagar o empréstimo a 40 anos. Portanto, o valor mensal. Mas nós, se calhar, devíamos estar a ver aqui em relação a isto quanto é que era a soma dessa taxa ao fim dos 40 anos, não era? Porque no esforço de 1%, ou seja, tu pedes um esforço de 1%, vais pagar a 15 anos 600 euros. Mas se fizeres o pagamento a 40 anos, e estamos a chegar aos extremos do gráfico, vais pagar a menos de 300 euros por mês, o que em termos do orçamento mensal.
250.
Depois
Exatamente, é uma grande
não te
diferença.
ponhas já a fazer contas de cabeça, deixa-me dizer o problema todo antes de começares. 600 euros se eu pagar o tal empréstimo a 15 anos e 250 se eu pagar o mesmo empréstimo com um juro a 1%. E vamos ignorar que o juro é composto pelas duas partes, dizer que o total do juro é 1%. Vamos a 40 anos, vamos pagar 250 por mês. A diferença porque o número de vezes que eu pago a taxa de juros, 15 vezes a diferença, vezes 40 vezes a diferença, essa soma de 15 vezes a taxa de juros mais o 40, desculpa, a subtração entre os 40 vezes a taxa de juros e os 15 vezes a taxa de juros, vai dar uma diferença do que é que é significativo em termos de capital efetivo, ou seja, em termos de dinheiro efetivo que transfere mãos. E isto não devia ser tido em linha de conta quando a pessoa toma a decisão em relação ao empréstimo.
Sim, isso é óbvio, né? Portanto, o que a pessoa tem que ver é realmente durante quanto tempo é que está disposto a pagar um determinado bem. Quando estamos a falar de uma casa, de uma habitação, como é um bem durável, estamos dispostos a pagá-los durante algum tempo, não
Se calhar dizer disposto não será correto, porque é quanto tempo é que ela consegue sustentar aquele encargo fixo, porque estamos a falar de
é?
pagar de forma fixa um valor X, não é? Ou seja,
Claro.
quando
E
nós
depois estamos
fazemos
sobretudo a
um.
falar de uma coisa muito importante, que é, por exemplo, quando estamos a falar de 1%, a diferença é substancial, é menos de metade. Mas quando a taxa de juros é
Não
uma taxa
percebi,
de juros mais
desculpa. Quando estamos a
elevada,
falar de 1% em relação a quê?
quando estamos a falar da evolução da curva de
Ah,
1%,
ok, sim.
estamos a falar de uma relação que é de 600 para 250, uma
Certo.
relação substancial. Mas, por exemplo, se subirmos para uma taxa de juros mais elevada, vamos imaginar, por exemplo,
Sim.
6%, que é o máximo que fizemos no gráfico,
Sim.
a relação já não é tão significativa, é de 850 para 550.
Ok, mas
É.
estas taxas
Ou
de juros
seja,
só o Estado português é que está a pagá-las.
não é só assim. Nós não sabemos nos próximos 40 anos o que é que vai acontecer à
Eu não vou
Euribor.
pedir empréstimos à troca. Já percebi que aquilo não é um sítio, não é amigo para pedir dinheiro emprestado. Agora.
Não, mas não é só isso. É preciso perceber que nos últimos 10 anos a taxa de juros da Euribor já esteve a estes valores e durante esse tempo muitas pessoas ficaram realmente com a corda na garganta, porque a Euribor nos finais de 2008 esteve acima dos 5%. A taxa Euribor a 6 meses No final de 2008 teve a 5,5%.
Mas vamos um bocadinho mais longe. Eu ainda sou do tempo dos depósitos a prazo darem 11%. Ainda me lembro dos 14%. Portanto,
claro.
E só tenho 42 anos. Portanto, nós não estamos a uma distância. As pessoas é que têm uma noção aqui. E este gráfico aqui também parece pequenino, porque temos que enfiar aqui no ecrã. Parece uma coisa pequena, mas estamos a falar de 40 anos. 40 anos é em alguns casos, mais de metade da vida de uma pessoa. E aqui a questão...
É isso, mais ou menos para nós,
não é? Exatamente. Nós vamos a meio.
Quer dizer, tendo uma expectância de que vamos durar outros 40, não é, Álvaro?
Mas, certo. Mas
40 anos é uma eternidade. E eu acho que este gráfico também traduz uma coisa que é muito importante, que é, e que os leitores depois vão ver em termos do site, é que embora dos 15 anos ela realmente decaia muito rapidamente, a verdade é que depois começa praticamente a se tornar horizontal.
É, ela está com uma tendência ali de manutenção ali à medida que os anos vão aumentando. Mas aqui a questão é que aquilo que eu estou a tentar combater é que assim, quando eu negociei o empréstimo da casa, eu não fiz esta conta. Eu não fiz. O cálculo que eu fiz foi que fixei os anos com base no que o banco me propunha. Ora, para o banco é muito interessante que eu estenda o tempo de pagamento por o maior número de anos possível. Isto porquê? Porque estou-lhe a garantir uma renda. A mesma razão pela qual ele combate o banco, o retalhista de empréstimos, combate o abatimento aos empréstimos. Porque eu estou-lhe a acabar com a duração da renda. Ele vai ter que planear para quando eu acabar com a renda. A renda que é qualquer coisa que ele recebe de mim, a pessoa a quem ele presta o serviço. E nós, basicamente, nós estamos a pagar um serviço que, provavelmente, contas feitas, conseguiríamos com alguns ganhos, e é isso que este gráfico me fez pensar, que é, com alguns ganhos, nós poderíamos ter feito um cálculo para pagar durante menos tempo, livrar-nos da renda mais rapidamente e provavelmente com esforço.
E sem pagar muito mais, não é?
E sem pagar muito mais. E essa é que é a verdadeira questão que, se calhar, a maior parte das pessoas não está a ver, mas quando o retalhista vem ter com o cliente, e porque as pessoas falam dos bancos e esquecem-se que o banco na realidade é como qualquer outro lojista, ele está-lhe a tentar vender qualquer coisa que ele tem ali
e a ganhar como um intermediário, não é?
Exatamente.
Os bancos são um intermediário entre quem põe lá o dinheiro e quem o necessita, não é? Mas só para terminarmos, digamos, que este aspecto das taxas de juros, eu vou-te só dar aqui um exemplo muito simples. Por exemplo, para um empréstimo de 100 mil euros, com uma taxa de juro qualquer que ela seja, a diferença entre ter um empréstimo a 30 ou 40 anos é de sensivelmente 50 euros por mês. Portanto,
50 euros por mês para nós que andamos a combater diferenças dessas ao ano é significativo.
É muito significativo, é verdade, mas também significam menos 10 anos de pagamentos de um empréstimo, que também não deixa de ser muito interessante, né? Portanto, por 50 euros por mês, entre aspas, podemos diminuir, por exemplo, se tivermos um empréstimo a 40 anos, esse empréstimo para 30 anos.
Agora temos que
saber se realmente temos esses 50 euros disponíveis.
Depois tens a outra. Portanto, aí estamos a falar de se quanto esforço é que eu sou capaz de suster durante quanto tempo. Mas ainda tens um outro fator aí, que é... se é mesmo interessante deixar de ter um empréstimo, e ao valor que as taxas de juros têm neste momento, é muito interessante. Ou seja,
claro,
não há razão nenhuma...
É uma situação que provavelmente os bancos não previram nos últimos anos, e por isso é que também o setor financeiro está onde está. É que em todos os gráficos que provavelmente o setor financeiro produziu na última década, nunca lhes passou pela cabeça que a taxa Euribor
fosse abaixo dos 1%.
Seria tão baixo. E, portanto, digamos que, como qualquer intermediário, a banca também está sujeita a perder dinheiro, e é isso que está neste momento a acontecer. Nós já mostramos aqui, não é? No Poupa-me.
Então isto seria interessante nós cruzarmos agora estas informações todas, não era? Esta informação das taxas, da variação de uma taxa de juros entre 15 e 40 anos e o valor que a diferença entre a diferença do juro pago.
Bem, isso dá uns gráficos mais complexos. Seria possível traduzi-los, por exemplo, em gráficos a 3 dimensões.
seja, colocar
Mas é
ali.
capaz de ficar um bocado complexo de perceber, não
Colocar ali uma outra
é?
linha que explique como é que se
Estes
dá a
gráficos
variação.
são tipo
São
cortes em
secções.
gráficos 3D, não é? Portanto, tornam a visualização de um gráfico em 3D interessante, teoricamente, mas depois o que é que aquilo representa é cada vez uma coisa mais difícil de se interpretar. Enquanto estas curvas que nós fizemos são muito simples de interpretar, começar a juntar mais valores ao mesmo tempo já vai para a área das teorias económicas complexas e
Aqui,
portanto, são mais difíceis de processar.
aqui a ideia é só dar, tentar sensibilizar as pessoas para este tipo de variação, não é? Ou seja, o.
O conceito é muito simples, é uma imagem vale por 1000 palavras. Quando os leitores verem este segundo gráfico, vão perceber imediatamente qual é o comportamento ao longo do tempo. O valor da mensalidade reduz significativamente a partir dos 15 anos, mas chega aos 25, 30, daí para a frente. Não interessa termos muitos mais anos, nunca vamos conseguir reduzir muito a nossa mensalidade.
Exatamente.
Portanto, foi isso que aconteceu em termos do empréstimo à habitação. Começou por 25 anos, depois esticou-se para 30 anos para ser um bocadinho mais baixo. Há muitas pessoas que agora também já têm empréstimos a 40 anos, mas significou uma redução de pozinhos, mas não é substancial em termos da redução, que é o que as pessoas imaginariam. Eu se pago 600 € por mês, por exemplo, a 30 anos, se avançar para 40, são mais 10 anos, é mais um terço, se calhar só vou pagar 400. E, claro, não funciona assim, funciona com uma redução para 550, 540 e não mais do que isso.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.